Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, começando o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 15 graus a temperatura, tempo nublado em Caxias do Sul. O Show dos Esportes iniciando aqui pela Gaúcha Serra, numa sexta-feira que não é tão agradável assim. Tivemos hoje pela manhã a perda dos grandes jornalistas do Rio Grande do Sul, do Brasil, Davi Coimbra, nosso colega de Zero Hora, de Gaúcha. Não tínhamos a convivência diária com ele, mas estávamos muito próximos, ouvindo ele no timeline, lendo ele na Zero Hora, e fica aqui nossa dor, né? Nossa solidariedade à família do Davi Coimbra, que combinou crônicas antológicas, falando da vida cotidiana, falando do futebol, da cultura, enfim. Perdemos um grande personagem. Thiago Nunes, boa noite, Thiago.
Boa noite, Eduardo, boa noite, audiência, a todos que estão conectados, ligados na Gaúcha Serra. É verdade, né, Eduardo, hoje é uma sexta-feira triste para o jornalismo, né, para o Grupo RBS, para todos que acompanhavam o trabalho e a gente que cresceu ouvindo, né, o Davi nas ondas da Gaúcha e acompanhava também essa maestria, o dom que ele tinha com as palavras. Ele observava fatos do dia a dia, às vezes um fato simples, e aquilo trazia uma memória, uma lembrança e se transformava em uma crônica magnífica. Aliás, é destaque, né, em GZH, um caderno especial com mais de 100 crônicas, que é algo fantástico. E a gente estava acompanhando, lendo algumas. Era um dom magnífico com as palavras, vai fazer muita falta ao jornalismo gaúcho brasileiro. Fica o nosso sentimento aos familiares, aos leitores e ouvintes, porque perde muito, né, hoje o jornalismo.
8 horas 13 minutos, o show está no ar aqui pela Gaúcha Serra e você pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220. O Margarida fazendo homenagens aqui ao Davi, né? Obrigado, Margarida, pelo recado, pela mensagem. Participe conosco nesta sexta-feira de Show dos Esportes. Hoje é edição de número 449, 27 de maio de 2022. O show está no ar com Daniel Andrés na mesa de áudio. Sobe o som, Daniel. Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra em nome de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. Almo Incorporadora, nossa parceira aqui no Show dos Esportes.
Eduardo Costa, edição 449.
Isso, na próxima terça-feira, edição de número 450.
É. E depois mais 50 para fechar 500.
Oh.
500 tem que... matemática...
Temos um Pitágoras entre nós.
Não. O problema é quando começa o pi ao quadrado, essas coisas. Aí complica.
Ah.
Mas a edição 500 merece algo especial, né?
Claro.
Podemos fazer algo.
Vamos pensar.
A confraria.
Quem sabe, né?
É.
50 programas, quanto tempo será que vai levar para acontecer isso?
Vai dois rapidinho. Meses?
Talvez.
Dias úteis no mês, 22, desconto os jogos, em três meses.
Então, nós estamos em maio, junho, julho, lá por agosto.
Ah, nas tuas férias.
Que pena,
que pena, bem nas férias, Eduardo. Vou ter que comandar o show de ouro.
É, muito bom. 8h15, o show está no ar e o nosso ouvinte participa. Chama o nosso ouvinte aí, Thiago.
Pelo WhatsApp no 996901220.
Manda um zap.
Manda pra gente. Vamos começar o show com o Tá na História. Tá na História.
dia é 27 de maio de 1984, um domingo.
Naquele dia foi disputado o clássico Caju de número 193 na história. O jogo válido pelo Campeonato Gaúcho aconteceu no estádio Alfredo Jaconi. E o Caxias venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Marquinhos aos 12 minutos e Escurinho aos 45 da segunda etapa. O público daquele jogo foi de 2.639 pessoas.
O Juventude, do técnico Valmir Loru, jogou com Jânio, Jorge, Daio, Nilo e Sarandi, Baltair, Luiz Carlos, Cabral e Pedro Verdun, Cigano e Falcão. O técnico Vacaria atuou com Jocely, Clóvis, Dema, Sérgio Rotti, Maurílio, Clóvis Duarte, Plain, Zé Luiz, Norival, Escurinho e Marquinhos.
27 de maio de 1984. Tá na história. Oito e 17, WhatsApp. Boa noite a todos da rádio. Bom programa. Meus sentimentos à família do Davi Coimbra. Ele que nasceu no IAPI, em Porto Alegre, bairro onde eu e meu marido, André, convivemos com ele e onde eu morei também. Simone de Garibaldi, bacana, obrigado pelo recado aí, Simone. Muito bom. E como é a vida, né? A vida traz essas coincidências.
Sim.
Né? Ele acabou falecendo exatamente no horário do programa que ele participava aqui na Gaúcha, que era o Timeline, né?
Eu ouvia.
Que coisa,
todas,
né,
as manhãs.
É. E a notícia foi dada justamente hoje no Timeline pela Andressa Xavier. Coisas da vida, né? 8h18, Fábio Sávio, boa noite, gurizada! Em casa, de feriado, hoje, mas não deixei de ouvir o programa. Boa, Fábio! Não acredito que o Eduardo Batista vai com parede de extrema de novo. Eu larguei de mão, se não ganhar amanhã pode cair fora. Abraços. Opa. A todos, e amanhã somos Liverpool. Boa, Fábio!
Ó, mais um pra ver o jogo com vocês aí. Vamos se reunir, né, pra ver a partida, não vamos?
Vamos nos
a
reunir.
Grande torcida do Liverpool aqui vai parar Caxias do Sul.
Vai.
A esquina aqui. É.
Tomara que com o título, né? Não pare com lágrimas, senão vai ser ruim.
Não, mas assim, eu notei que tu não tá muito esperançoso nessa final.
Eu tô nervoso.
Eu notei hoje o Eduardo não deu um pio na redação.
Tô nervoso, hoje. Confesso. Tô nervoso.
Tá nervoso,
tô,
né?
Nervoso.
Mas vai dormir tranquilo hoje?
Vou tentar dormir, mas tranquilo, só depois do jogo com o título, senão vai ser um final de semana daqueles.
Ah, pois é, esse é o problema, né? Tomara que ganhe pra segunda-feira, né? Até porque se o Real Madrid ganhar, não vai interferir na minha vida. Agora, se perder, o Liverpool vai interferir na minha vida segunda-feira.
Informações da dupla Caju. As informações do Juventude. Não vai dizer que o Parede vai jogar, senão tu vai infartar o povo aí. Vamos lá, informações do Juventude, Thiago.
Juventude que finalizou hoje a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Fez um treino à tarde no CT do Ceará. E agora já o elenco concentrado para a partida de amanhã, 8h30 da noite, na Arena Castelão. Detalhe, o Fortaleza já vendeu... Já tem garantido aí a presença de 25 mil torcedores já para esta partida. Fortaleza que vive um misto de sentimentos. A euforia da classificação às oitavas a Libertadores e o drama da lanterna do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Batista tem a dúvida na zaga. Quem vai formar a dupla junto com o Vitor Mendes será Paulo Miranda, ou Foster. No ataque, segue a dúvida. Parede ou Oscar Ruiz? A questão é que o Oscar não treinou em boa parte da semana. Hoje, claro, né, foi um treino fechado lá no CT do Ceará. Mas a tendência, em função do Oscar Ruiz, ainda está em um processo de evolução física, não consegue suportar 90 minutos. Pode ser que Parede tenha a permanência na equipe do Juventude. O treinador, que não vai contar com Rodrigo Soares na lateral direita, com desconforto muscular, nem viajou. Ele tem o Rômulo como opção e o Paulo Henrique. Na lateral também, a tendência é que o Rômulo comece. Jadson está fora, suspenso pelo terceiro cartão. Jean Irmer, que vai para a partida, o técnico já confirmou em entrevista coletiva. Juventude, que busca vencer o Lanterna para deixar o Z4, vencendo Fortaleza, abre 8 pontos também da equipe para se livrar do rebaixamento. Departamento de Futebol do Juventude, que já fez até a fala do Pioneiro aqui no Show dos Esportes, que a campanha está abaixo do esperado, porque ainda não venceu em casa. O provável Juventude tem César no gol, Rômulo ou Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda ou Foster e William Matheus. No meio campo, Yuri, Jean Irmer e Chico. E no ataque, a tendência é a manutenção de 3 homens com Parede ou Oscar Ruiz, Paulinho Mocelin e Pita. Lembrando que o goleiro Felipe Alves também não acompanhou a delegação porque pertence ao Fortaleza e está por empréstimo ao Juventude. E agora as informações do Caxias com Eduardo Costa.
Caxias joga domingo, 15h contra o Próspera, lá em Tubarão, no estádio Domingos Gonzalez. Aliás, sem presença de público, o torcedor do Caxias, que estava se planejando, querendo ir até Santa Catarina, não vá porque não pode público nesse confronto. O estádio não tem os laudos técnicos para receber torcida.
Ah, mas daí vai pra praia, né?
Pode ir, mas aí não vai ver o jogo, né?
É, não. Ah, mas ele não perde a viagem.
É, exatamente. Vamos lá então. O Caxias, que não vai contar com o volante Davi Lopes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A dúvida é quem será o titular, Amaral ou TT. Os dois brigam por uma vaga. O centroavante Batista retorna, ficou fora do último jogo por opção técnica, deve iniciar a partida. O Giovani Gomes ainda não volta para esse confronto, não conseguiu a liberação junto ao INSS, como ontem nós informávamos aqui no programa, né? Ele inclusive foi nosso entrevistado, tentou hoje, mas não conseguiu e nem viajou com a delegação. Os reforços recém-chegados, o atacante David e o lateral direito Bruno Leite, ainda não ficam à disposição do técnico Thiago Carvalho. Um possível time Grená, que treina amanhã ainda, a última atividade. André, Marcelo, Wesley, Thiago Salles e Renan Siqueira, Marlon, Amaral ou TT, Mateuzinho, Diogo Sodré e Igor Goulart, Diego Matias e o Batista, ou Igor Goulart ou Diego Matias e o Batista. Esse é o time do técnico Thiago Carvalho contra o Próspera, confronto que acontece domingo, 15h, lá em Santa Catarina. O Caxias buscando a sua primeira vitória como visitante neste Campeonato Brasileiro da Série D. Oito e 24, Show dos Esportes no ar, participe conosco, mande seu recado. Queria mandar um grande abraço para dois grandes amigos nossos lá de Bento Gonçalves, o Guilherme Calcin e o Kevin Sganzella, dois torcedores do Liverpool, que estarão aqui em Caxias amanhã para assistir o jogo e comemorar o título.
Vão se deslocar.
Vão vir de Bento só para acompanhar o jogo, junto com toda a massa do Liverpool, comigo, com todos os torcedores do Liverpool que vão estar reunidos.
Olha só, hein.
Grande Calcin, aquele abraço. Paga uma manhã, viu?
Tá começando a se proliferar isso aí.
É, viu só? Boa noite, Eduardo e Thiago. Hoje estou de feriadão, curtindo esse magnífico programa com a minha esposa e a filha. Parabéns pelo programa, Antônio Borsato. Boa, obrigado, Borsato.
Um abraço, Borsato.
E para toda a família. É isso aí, estão ligadinhos conosco.
Isso faz lembrar do tempo ali, década de 50, quando as famílias se reuniam em volta do rádio, né? Exatamente para ouvir, né, para viver o mundo, Eduardo. Porque naquele tempo, Eduardo Costa, né, como a televisão, né? Não, então o rádio, que era o centro, o rádio ficava no centro da sala.
É, bons tempos, né?
Não, eu não vivi esses tempos.
Ah, te contaram.
É que eu estudei essa parte.
Ah, muito bem. Falar em Liverpool e Real Madrid, eu fui lá no meu Instagram, fiz uma enquete lá para ver quem votaria no Real Madrid e no Liverpool.
É?
É.
E quem votou no Real Madrid?
É, tem 3 aqui nesse estúdio que votaram no Real Madrid.
Que coisa!
3 canalhas, um tá entrando.
Entrou
agora.
Entrou agora
e
outro.
Em seguidinha vai participar do jornalismo. Vamos saber o nosso VAR, o Show Quer Saber!
Show Quer Saber! Você acredita em vitórias do Juventude Caxias neste final de semana? Sim ou não?
Muito bem!
Plateia metida essa.
É, tá eufórica a nossa patreia.
A patreia.
É isso aí.
Eu voto sim, tô confiante.
Eu também. Duas vitórias. 2-0, dois jogos.
São dois jogos, é.
Dois jogos, duas vitórias por 2-0.
2-0?
É isso aí.
Não, eu acho que o Caxias goleia.
Ou 4-0?
É, 4-1. Então deixa tá um bem. De honra. E o Juventude, não, o Juventude 1-0 já tá fazendo festa junto com o Liverpool.
Ah, isso aí. Vamos saber informações do jornalismo com ele, Pedro Zanrosso.
Que honra!
Que satisfação reencontrá-lo, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, amigos. A honra é toda minha de dividir esse estúdio com vocês.
Tu achas que vai dar Real Madrid amanhã, Pedro Zanrosso?
Eu acho que vai dar Real Madrid.
Puxa vida, os caras ficam secando o time dos outros.
Eu acho que vai dar Real Madrid e a dupla Caju também vence.
Então o único que vai ficar triste sou eu aqui, então. É, a torcida exato. Do Juventude do Caxias vão estar felizes e eu...
Mas eu
bravo
não apostaria em uma vitória sem gols. Sem tomar gols, o Juventude toma gol, né? Toma muito gol o Juventude.
É, a defesa mais vazada hoje com 13.
Vamos ao jornalismo, pessoal.
Vamos lá.
Um homem de 43 anos morreu em um acidente no final da manhã de hoje, na 116, em Vacaria. O caminhão conduzido por ele tinha a placa de Curitibanos e transitava no quilômetro 2 do sentido Vacaria-Lages, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu após a colisão na traseira de um segundo caminhão. Um terceiro veículo ainda se acidentaria, uma caminhonete também se envolveu no acidente, mas ninguém ficou ferido. O trânsito no local fluiu de forma lenta pelo acostamento até o final da tarde, quando o trânsito foi liberado nos dois sentidos da rodovia. Em Farroupilha, amanhã, a Romaria de Caravaggio chega ao seu terceiro dia. Tivemos feriado ontem e hoje levou 6 mil pessoas ao santuário nesta sexta-feira. O número se soma aos 65 mil fiéis que passaram pelo local no feriado, um público menor do que esperado, afinal o evento foi retomado após 2 anos de cancelamentos em decorrência da pandemia, muito em função do clima, né, Thiago, que hoje choveu bastante, deve permanecer chuvoso durante todo o final de semana.
Olha, Diego, o que eu vou te dizer nessa hora?
Vale os horários de missa para ti, não sei se está de folga amanhã, conferir uma missa no Santuário de Caravaggio.
Ah, só se for pela parte da manhã.
Ele tá falando com o Cléo, não tá falando contigo.
Ah, não, mas
não te
foi?
Intromete.
Ah, era o Cléo?
Tu não tá de folga, meu. O Cléo tá.
Olha, tia, então pode passar o horário pra mim.
As missas.
Fechou a tua persiana?
As missas em Caravaggio acontecem de hora em hora, a partir das 6 da manhã. A última é às 5 da tarde. Às 10h30 tem a tradicional missa campal. E às 2 horas é rezado o terço. Pra quem for a pé de Caxias do Sul, a oferta de ônibus segue. Para ida e volta, a compra de passagens é feita lá aqui na rodoviária de Caxias do Sul ou nos pontos de venda da esplanada de Nossa Senhora de Caravaggio. Vale a caminhada, Thiago. Recomendo.
Sim, vale, velho.
E antes de tu ir embora aqui, o nosso ouvinte sábio, o Fábio Sávi, perguntou se tu é primo do Diego Zanrosso.
Eu tenho muito primo.
É teu primo?
É.
A família então tá grande.
Bom. É, na dúvida é meu primo.
Tá bom, valeu, Pedro.
Valeu.
Aquele abraço, um abraço pro Alan, diz que vai ser 3-2 pro Liverpool e Juventude Fortaleza 2-2. Abraço sempre na escuta, valeu.
Apareça, Pedro, viu?
Mais vezes, apareça
aí. Mais vezes, claro, vamos mudar a escala.
Eduardo, Liverpool vai ser campeão 4-3 na prorrogação. Meu Deus.
Ah, não pode dar prorrogação. Não,
e o Ju 2-1 contra o Fortaleza.
Não
mensagem
pode.
Do Ederson do bairro Kaiser.
Prorrogação não dá.
Por quê?
Não, eu tenho que preparar pro jogo depois da noite.
Então... 8h30, intervalo, show volta! Na sequência...
Você, gestor público, quer um futuro mais justo e com oportunidades iguais para todos? Então realize processos seletivos públicos para a contratação de estagiários. Não pule etapas. O processo seletivo público de estágio promove transparência, imparcialidade e acessibilidade na sua instituição. A seleção garante que todos os candidatos serão avaliados igualmente, sem preferências, demonstrando a seriedade do processo e da instituição. Processos seletivos públicos de estágio, oportunidades amplas. Um lembrete CERS.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Eu e o Ranolfo governamos juntos o Rio Grande nos últimos anos e viramos o jogo aqui no estado. Não é mesmo, Ranolfo?
Com certeza. Agora, como governador, eu lidero este projeto com os mesmos princípios e valores, para honrar a confiança e continuar construindo um futuro melhor para os gaúchos. Eu estive ao lado do Eduardo e o Eduardo continua do meu lado.
Porque a gente vai estar sempre do mesmo lado, o lado do Rio Grande.
PSDB, pelo Rio Grande do Sul.
Ajudar aquece o corpo de quem recebe e o peito de quem doa amor. Quando o calor é a forma do amor, quando o calor é a forma do amor.
Campanha do Agasalho, de 14 de maio a 26 de junho. Fone 3223-0528. Realização Fundação Caxias. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Evitar a dengue é simples e rápido.
Os pneus que ficam no pátio juntam água, então é melhor colocar areia para não dar chance ao mosquito. Se tiver lonas, também cuide para mantê-las esticadas, sem espaço para acúmulo de sujeira e água.
Seguimos de olho nas medidas de prevenção à dengue. Gaúcha, a tua voz.
Dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
Oito horas 33 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Rádio Gaúcha Serra, em nome de Almo Incorporadora. Fazer o bem feito é o nosso compromisso. Participe conosco, manda o teu recado. WhatsApp é o 996901220. Repete, Thiago.
996901220. Ele pede para eu fazer as coisas no intervalo, aí eu tô fazendo aqui a tarefa, né, determinada, aí ele volta já querendo que eu fale...
Teve 3 minutos para fazer essa tarefa.
Chega de mimimi!
É isso aí. Boa noite, estou confiante que o Ju vence 2-1 amanhã. Mensagem da Vera Medeiros. Valeu, Vera, obrigado pelo recado. Nosso assunto agora aqui no Show dos Esportes é o Garibaldi, que vai disputar a Terceirona Gaúcha e tem um conhecido como seu técnico, anunciado há alguns dias, que vai conversar conosco. O torcedor do Inter lembra muito bem dele, ídolo Pedro Yarley, nessa função como técnico do Garibaldi. Tudo bem, Yarley? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês.
Da mesma forma. Primeiramente, como é que surgiu esse convite, hein, Pedro? E prontamente você aceitou, pensou, como é que foi?
Cara, é o seguinte, eu já tenho uma convivência aqui com o pessoal aqui do Garibaldi, aqui em Bento Gonçalves, eu sempre estou jogando aqui os torneios, os Masters, até jogo livre aqui, eu já estive participando aqui com a Oliveira e Santana, aqui do meu amigo Pedro, e já estava aqui no entorno, conversando, batendo papo, e quando o Pedro decidiu assumir o Garibaldi, quando ele me fez o convite, eu achei que no momento não era a hora, porque eu tinha recém me mudado para Fortaleza, e aí ele, até a gente tá numa conversa, ele chegou no nome do Chiquinho, que é um ex-companheiro meu também, e aí ele já ia iniciar um trabalho, mas acabou recebendo uma proposta do Internacional para subir uma categoria ali, sub-14, se eu não me engano. E aí o Pedro me ligou meio que desesperado, eu tava lá em Fortaleza, né, porque o clube ia ficar sem treinador e aquela coisa, né, que eu sempre fui, era o escolhido dele, só que as condições que a gente tinha ali no Garibaldi, eu ficava preocupado com o Pedro, porque eu recém tinha formado uma comissão técnica, com dois profissionais de muita qualidade, e a gente já estava trabalhando ali, né, a comissão, em situações de, 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 de modelo de jogo e tal, e eu já estava negociando com clubes no Brasil, mas devido a seu Pedro aí, seu o Rogério, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, eu repensei e conversei com a minha comissão, eles aceitaram de pronto, e aí a gente decidiu vir aqui para estruturar ali o clube e iniciar um trabalho aí, porque eu não poderia deixar o Pedro na mão, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande.
E Arley, você falou agora exatamente nesse ponto, até que vinha recebendo contato, negociando com outros clubes, também para ser técnico no Brasileirão em alguma divisão, como é que foi?
Sim, porque no meu Instagram eu me lancei ali como treinador, quando eu saí do Internacional, eu me lancei como treinador, né? Eu recebo a carteira da licença A agora no meio do ano, já está apto já a participar de campeonatos brasileiro, e estive em alguns clubes, que eu não vou citar os nomes para não comprometer o treinador que está lá, clubes importantes no cenário nacional, né? Mas aí a gente ficou analisando toda a situação e negociando, e ficou para um segundo momento. E aí foi quando chegou o convite do Pedro e do Rogério ali, e aí eu achei que era uma boa, porque eu recém tinha formado a minha comissão e eu tenho uma conduta de trabalho, queria ver se ele se encaixava nessa conduta, né, a fórmula de encaixar o trabalho do preparador físico com o meu trabalho tático, as questões de valências do treinamento, né, que eu gosto da parte física integrada dentro do trabalho técnico-tático, e aí está sendo também de uma valia muito, muito positiva, né, esse conhecimento com esse preparador físico, que é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele.
Pois é, né, você comentou sobre o preparador físico, quem é que vai ser a sua comissão técnica e como é que foi feita essa montagem?
O Wilson Souza, né, que trabalhou comigo no Internacional, ele tem 13 anos de Internacional, a gente trabalhou 5 anos juntos ali, e o Marcos Tavares, que também tem 12 anos de Internacional, então, mas quando eu trabalhei no Internacional, o Marcos estava trabalhando em outros clubes fora aí no Brasil, e quem me indicou o Marcos foi justamente o Wilson, que já tinha trabalhado com o Marcos antes de mim, antes de eu chegar no Internacional. E aí a gente, nós já estamos aqui uma semana trabalhando no Garibaldi, uma semana de observação, de estruturação do clube, porque o clube não tinha nada assim, né? Não tinha setor de fisioterapia, não tinha setor de alguns departamentos que a gente está juntamente com o Rogério estruturando. A academia, ela fica fora, né? A parte de nutrição, a filha do Rogério fica responsável, e aí a gente está com dois campos dentro da cidade muito bons. Hoje a gente treinou até num sintético devido à chuva, mas assim, as condições de início aí, elas são muito boas.
E como é que está exatamente já esse foco na Terceirona Gaúcha? Já tem um começo de trabalho, já teve a apresentação oficial, Yarley?
Sim, já tivemos a apresentação oficial, já tivemos a apresentação do elenco, já estamos com uma semana de pré-temporada, né, uma mescla ali do sub-20 que o clube tem, com alguns profissionais que estão chegando, e já estamos aí já em pleno vapor aí para essa competição, que, claro, é uma competição que tem suas características, né? A intenção do Garibaldi é se estruturar, mostrar os seus jovens para o cenário, que tem jovens ali com muita qualidade, com esse mês de trabalho, a gente está começando. Nós já vimos a necessidade de já iniciar até alguns trabalhos com bola e tático para eles ir assimilando, porque são muitos jogadores que não tiveram já com 17 anos e não tiveram uma formação em nenhum clube, tática, né, técnica. Então são jogadores que eles aprenderam no convívio dele, que não deixa de ser uma escola brasileira, né? Agora a gente só tem que direcionar ele em alguns setores, organizar um pouquinho ali para ele entender o espaço e tempo, mas assim, tem muitos jogadores muito interessantes que na hora que eles estiverem dentro de uma estrutura tática, o Brasil vão olhar com bastante carinho, porque eles têm muito potencial.
Teu currículo como atleta dispensa apresentações, você trabalhou com grandes treinadores. Qual é o estilo de jogo que o técnico Yarley gosta de ver na sua equipe e pretende implementar no Garibaldi?
Bem, assim, o meu estilo é o estilo da maneira que eu jogava. Não entendo futebol de uma outra forma, senão um estilo aguerrido, um estilo que dá 100% dentro de campo, né, que visa sempre ir para frente, buscar o gol. É o sonho de todo treinador, né, jogar no sistema 4-3-3, né? Certo que agora, nesse momento, estando numa terceira divisão, a gente sabe que isso é quase que impossível, porque vai ter situações mais estratégicas, de bola aérea, de disputa, de segunda bola, mas a gente não vai abrir mão de jogar um jogo, de ir para frente, de pressionar bastante o adversário, né? que é o que eu fazia, o que eu fiz a minha vida toda.
E Arley, até nesse ponto, né, da formação do elenco que você falou aqui no Show dos Esportes há pouco, quanto a terceirona gaúcha, né? O elenco já está fechado, porque eu também vejo que muitos jovens, né, gostariam aí depois de ter a informação que o Yarley está treinando o Garibaldi, que é que não gostaria de ser treinado por um multicampeão, né? O elenco está fechado, como é que funciona esse processo de captação também para a terceirona, que é um campeonato que acaba valorizando os jovens?
Pois é, uma boa pergunta, ótima pergunta, né? Porque tem chovido muito, né, a procura, e é um dos legados que a gente vai deixar para o Garibaldi, justamente a estruturação das categorias de base. Daqui a pouco a gente vai abrir escolinhas, a gente vai treinar um pessoal ali para dar treinamentos, né, para justamente ter essa abertura para a comunidade. É uma preocupação nossa, por isso que a gente está até tentando algumas emendas aí, juntamente com o prefeito, com outras situações, para a gente captar alguns recursos para justamente estruturar essa situação. Mas para o profissional a gente está com uma lupa, né? Porque já existe um time montado, mas a gente precisa de jogadores específicos para algumas posições chaves, que nesses primeiros 10, 15 dias eu estou analisando bem o elenco para poder, como recurso ele é pouco, a gente contratar bem assertivo, né? Bem um tiro certo, né? Mas com certeza o Garibaldi vai fazer umas divulgações das escolinhas e a comunidade aqui toda aqui da Serra, tudo próximo aqui. Nós temos Bento Gonçalves, nós temos Carlos Barbosa, então a gente vai abrir para a gente iniciar umas categorias de base com conceito, com um ensino-aprendizagem bem moderno.
Muito bem. E Yarley, técnico do Garibaldi, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente. Sucesso nesse desafio aí no Garibaldi. Estaremos acompanhando atentamente, Yarley.
Muito obrigado. E fiquem atentos aí, porque a gente vai precisar aí da galera no início dessa terceirona. Dia 26 do 6, a gente faz esse convite aí. Fiquem atentos, que vamos com tudo, né? Vamos para cima.
É isso aí. Valeu, Yarley. Boa noite.
Valeu. Abraço. Tudo de bom.
Valeu, igualmente. Pedro Yarley conversando conosco aqui no Show dos Esportes. A terceirona que começa dia 26 de junho. E o grupo do Garibaldi tem Gramadense, Igrejinha e Marau.
Deve ter uma modificação do grupo, porque o Igrejinha desistiu.
Ah,
né?
Sim.
Então
sim.
A federação deve remanejar algum outro clube para compor aí o grupo. Mas que fica aí como grande destaque, né, o Garibaldi com Yarley, o multicampeão.
Teria o Chiquinho, né, que acabou indo pro Inter, né? Assumir a base do Inter, né?
É.
O time sub-13, se não me engano.
Sub-14.
14, né? 14.
Agora, pra te ver, hein? É acreditar também no projeto. Saiu de Fortaleza e veio aqui pro frio.
É isso aí. Um grande personagem do nosso futebol aqui na Serra, Maurício Riolon. Tudo bem? Boa noite. Tá desligado aqui. Agora tá ligado.
Olá, boa noite.
Tudo bem?
Boa
noite.
Tudo bem. É verdade. Yarley é um personagem do futebol sul-americano, até mundial, né? Porque tem uma conquista de mundial pelo Inter, teve grandes momentos, né, na sua carreira e é um... Vem para ser o grande chamariz, né, desse projeto do Garibaldi de retomada dentro do futebol gaúcho e, quem sabe, mais adiante, numa retomada chegando até a elite do futebol gaúcho.
Dia 26 de junho começa, então, a popular terceirona, que é a chamada de Série B, né?
Um mês. É uma questão
técnica.
É
a segundona... Segundona que não é mais segundona.
A federação acabou modificando por uma questão aí jurídica, legal, de transferência, porque lá no Paulistão é Série A1, A2...
Não, e tem uma história de que os times que estão na segunda divisão não poderiam participar de algum tipo de competição,
uma,
né?
Uma competição
internacional. Internacional,
também, envolve nacional e internacional.
E daí, sendo Série A2, não tem problema.
Aí embaralharam tudo, né? A terceirona é segundona... E a segundona é divisão de acesso, gauchão A2.
É isso aí. E o nosso cérebro que assimilem.
É.
13 para as 9, intervalo, show volta na sequência.
Tu viu ali a grande pergunta que fizeram para ele? Tu escutou, Maurício?
Não.
Não ouviu? Vou mandar o áudio
para
o Maurício.
Manda. Vou mandar também a de ontem. Intervalo, já voltamos.
Quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 MB com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Ana Amélia Lemos.
Ao amanhecer, plantamos nossos sonhos. Ao entardecer, colhemos nossas conquistas. No mapa, 497 pedaços de chão. Cidades, campos, muita história e cultura. Nos 11 milhões de gaúchos, uma razão. No Rio Grande, nós somos o PSD. Nosso propósito é trabalhar por ti. Nosso destino é contigo vencer.
A Langiru possui uma linha completa de fatiados para incrementar seu lanche ou sua receita. Produzidos a partir de matérias-primas selecionadas, os fatiados Langiru reúnem o que há de melhor em sabor e qualidade. Experimente! Tem presunto, calabresa, bacon, mortadela, apresuntado, todos deliciosos e em diferentes apresentações. Deixe suas refeições ainda mais gostosas com a linha de fatiados Langiru.
O grito da torcida.
A dúvida que vem das ruas.
Moro no bairro Maitá. Eu queria saber sobre os alagamentos, que é constante aqui. O que vai ser feito?
A informação que muda o teu trajeto.
Vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou.
O Vitor falar que ele tá aqui, tava barato.
Ah, tá bom, obrigado.
Gaúcha, a tua voz.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar: nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida.
Participe da programação da Rádio Gaúcha Serra. Fale conosco, deixe sua opinião e sugestão. No WhatsApp 54 996 90 1220. Mande o seu recado no Gaúcha Hoje, Chamada Geral e Show dos Esportes.
Gaúcha, a tua voz.
9 para as 9, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe conosco no WhatsApp
996901220.
Em nome de Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. O show está de volta aqui pela Gaúcha Serra. Maurício, Thiago e eu estávamos aqui na abertura do programa falando sobre Davi Coimbra, que hoje nos deixou, e acredito que tenha sido também um cara que marcou a tua vida, que tu é um cara que está muito mais tempo que nós em jornal, né? E o Davi
escreve. Muito mais também não.
Quanto tempo tu tem de jornal?
De pioneiro?
Sim.
É, vamos fazer 11 anos.
Ah, mas eu tô...
Ah, eu comecei no jornalismo há 11 anos.
Eu achei que você estava falando de jornalismo.
Não, né? No jornal, no impresso.
Ah, no impresso. Sim, do 11 de pioneiro, imagina no jornalismo, então.
É. Enfim, e o Davi é um cara que tem as suas crônicas eternizadas nas páginas da Zero Hora, também aqui na Gaúcha, nos espaços que teve, foi um grande jornalista que nos deixou, né?
Desde a informação dada pela Andressa Xavier hoje pela manhã, eu fiquei acompanhando boa parte da repercussão dentro do próprio timeline, depois nos programas de esporte, enfim, E a forma como os colegas do Davi... Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ou nos momentos em que eu estive em Porto Alegre por questões de acompanhamento de alguma questão do esporte com outros colegas lá de Porto Alegre, não tive a oportunidade de conversar com o Davi, enfim. Mas, como leitor, obviamente, acompanhei muitas das crônicas, muitas das coberturas que ele fez de Copa do Mundo ou de Olimpíadas também, e sempre me chamou a atenção a forma sábia como ele conseguia contar algumas histórias ou traduzir algumas situações da vida cotidiana, né? E eu acho que é uma lição que fica para todos nós, seja na rádio, seja no jornal impresso ou no site, é a capacidade que ele tinha de contar histórias de vida, ou histórias comuns do nosso dia a dia, de um jeito muito singular, né? Eu acho que isso é o que todo jornalista busca dentro da sua profissão, é contar histórias da melhor forma possível, de uma... Claro, nem todo mundo vai ter a capacidade de traduzir essas histórias da melhor forma, e eu acho que outro ponto é a forma como Davi era visto pelos colegas, né? Tu ouve o Diogo Olivier, o Potter...
O Diogo, inclusive, revelando, eu sinceramente não sabia, amigos muito próximos,
sim,
né?
Sim, eles Diogo, eram colegas de faculdade.
Isso,
né?
O Diogo revelou, inclusive, que todas as decisões da vida dele, ele consultava o Davi, né?
E isso dá uma demonstração de quão ele era benquisto, né? E tem, até o Léo Oliveira falou sobre isso, né? Tem muito das vezes a pessoa morre e só se fala coisas boas, mas do Davi Coimbra não era só por isso, né? Não era só essa situação, era de fato alguém que trazia um ambiente muito diferente para a redação, ele de certa forma foi um dos responsáveis por mudar um pouco a característica do esporte da Zero Hora, a época, né? Só Zero Hora ali nos anos 90, 2000, trazendo muitos profissionais para dentro da editoria e tornando a editoria de esporte algo diferente dentro da redação de Zero Hora, né? Até tem um texto hoje do não vi se era do Léo, eu acho que era do Léo Oliveira, falando sobre a forma como a editoria era tratada dentro da Zero Hora, porque era uma editoria muito alegre, muito viva. E isso é algo que me chamou a atenção, até porque eu acredito muito nisso, né, também, de ter uma equipe forte, de ter um bom convívio com todos, faz muito bem para o trabalho final, para aquilo que a gente coloca aqui no ar, que vai sair nas páginas do jornal, no site, enfim. É um exemplo, é uma referência que vai ficar para todos os que puderam conviver com ele ou os que tiver essa oportunidade de apreciar a obra dele.
Lá em GZH, mencionávamos na abertura, tem um amplo material de crônicas do Davi Coimbra. Eu separei um pedaço aqui que eu acho que resume muito o que foi o Davi, pelo menos nos depoimentos que nós ouvimos hoje, durante todo o dia aqui na Gaúcha. É a crônica que ele fala o seguinte: a mais importante mensagem de um pai para um filho. Isso foi publicado em 2019, ele já sabedor aí da questão do câncer, né? Ele fala o seguinte no trecho final: eu tento mostrar para sempre para o meu filho que o futuro não importa, que nós devemos planejá-lo, mas não nos preocupar com ele, que um dia vivido com alegria, em que você tenha feito boas coisas, é um dia vitorioso. É o que eu tento mostrar. Tento mostrar que sei que os problemas virão, mas não é isso que interessa. O que interessa é como vamos reagir quando eles vierem. Tento mostrar o que o fim de um ciclo não é um revés, é um sucesso, ainda que seja o fim do ciclo da existência. Tento mostrar, mais do que tudo, que a vida é boa. É essa a mensagem que quero lhe passar, que insisto e repito: a vida é boa, a vida é boa. Trecho aí de uma crônica do Davi Coimbra.
É, e ele cita muito o filho nessas últimas crônicas. O Bernardo, filho dele, tem 13 anos. E esses, os colegas mais próximos dele citaram muito isso hoje, né? Que bom que o Bernardo pôde desfrutar de 10 anos aí, que quase 10 anos do que o Davi descobriu o câncer, e pôde desfrutar desse período com o pai, né? E até entender de uma forma melhor o tamanho que tem o Davi Coimbra para o jornalismo, para a comunidade gaúcha em geral, comunidade gaúcha, brasileira, enfim, o quanto ele se tornou uma referência de todos da profissão e também fora da profissão.
Faltando 3 minutos para as 9 da noite, vamos saber o que é destaque no Pioneiro em GZH.
Proteção animal alerta para situações de cães perdidos durante a Romaria de Caravaggio em Farroupilha. No primeiro dia de programação, 8 cães foram encontrados nas imediações do santuário.
Prefeitura de Caxias do Sul anuncia local para Parque de Proteção Animal. A área não é nenhuma das 3 que constaram na consulta popular realizada pelo município.
Prefeitura de Bento Gonçalves reajusta a tarifa do transporte coletivo. Valor de R$ 5,00 passa a valer a partir do dia 1º de junho para ônibus urbanos.
Supremo Tribunal Federal emite nota oficial sobre o cancelamento da vinda do ministro Fux a Bento Gonçalves. Secretaria de Segurança do STF contraindicou a viagem do ministro por coincidir com a montagem da Expo Bento. Isso e muito mais você encontra no Pioneiro em GZH. Acesse e confira! Graus a temperatura em Caxias do Sul, show dos esportes no ar, e você participa no WhatsApp 996901220. Manda teu recado, o nosso VAR quer saber. Temos 10 segundos, não enrola.
Se a dupla Caju vai ganhar ou não.
É isso aí.
Deu.
Ponto final. É isso aí.
Ah, não trabalho com pressão.
Vamos lá, vai bater o sinal das 9 da noite e o Notícia na Hora Certa estará chegando e o show dos esportes vai voltar na sequência.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Prefeitura de Porto Alegre determina inspeção para apurar afastamento de servidores por atestados e licenças. 5 hospitais e 4 UPAs da capital gaúcha estão com lotação acima de 100%. O corpo do jornalista Davi Coimbra será velado na manhã deste sábado no crematório metropolitano. O tempo segue instável em Porto Alegre. Agora faz 17 graus. A previsão é de tempo instável no Rio Grande do Sul durante todo o final de semana. Telemedicina Plantão Unimed. Atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
Atenção para bloqueio na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, no sentido centro-zona sul, da Rótula das Cunhas até o viaduto Abdias do Nascimento, devido a evento na orla. Não há acidentes em atendimento agora em Porto Alegre. Fluxo também já abaixo da média na BR-116, entre a capital e o Vale dos Sinos. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Em GZH.
Um terço das linhas de ônibus de Porto Alegre vão circular sem cobrador aos domingos.
Secretaria de Mobilidade Urbana e EPTC autorizaram nesta sexta um conjunto de linhas de ônibus a circular sem cobradores a partir deste domingo. Ao todo, 89 linhas, ou 34% das 257 rotas do sistema, já podem circular sem esses profissionais aos domingos e feriados. Segundo a EPTC, as linhas escolhidas transportam menos de 10 passageiros pagantes por viagem. Entre elas estão os coletivos 178 Praia de Belas, 173 Camaquã e 473 Jardim Carvalho. Nos ônibus sem cobrador, o pagamento em dinheiro é feito diretamente ao motorista. Para a Rádio Gaúcha, Samantha Klein.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Eduardo Costa e Thiago Nunes.
É isso aí, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Em nome de Alma Incorporadora, fazer bem feito é o nosso compromisso. Querias falar algo, Thiago Nunes?
Não.
Não?
Não.
Então tá bom.
Tem debate, né?
Tem.
Pois é.
Tá, tu já disse que o Caxias e o Juventude vão vencer os jogos, né?
Sim, sim. Caxias com mais tranquilidade, o Juventude com uma pitada de sofrimento.
E aí, Maurício? Tua bola de cristal, o que que diz?
Eu acho que o Juventude empata lá no Castelão. E é um grande resultado.
Grande resultado?
Não, grande resultado é vitória.
É.
Pra mim é um grande resultado.
Não, respeito, discordo, não, mas não, respeito.
Eu respeito de uma forma assim maravilhosa. Ah, mas para um pouquinho aí, Maurício. Tu empatar com um time que tem um ponto
lanterna.
Na lanterna.
Mas é a circunstância do campeonato que coloca
por
o Fortaleza
isso mesmo
aí.
Que o
Fortaleza está em festa lá, pensando só em Libertadores.
É justamente pela circunstância do campeonato que o Juventude tem que vencer.
Não venceu em casa, tem que somar pontos fora. Vai somar contra quem? Contra o Fortaleza ou contra o Atlético Mineiro?
Não.
Eu vou te convencer, até o fim do programa eu vou te convencer.
Tá bom.
Então vai, prossiga, tem até as 10.
Continua, tô esperando.
Não, mas tem que aproveitar agora. O Fortaleza, o pessoal vai estar desgastado. Começa
sim,
por aí.
Verdade.
Tem clássico depois, no meio de semana.
Verdade.
Ninguém gosta
também
de ficar fora de casa. Já convenceu o Maurício, então. Não é?
Ah, tudo é verdade.
Mas não convenceu.
Mas eu ainda acho que o Fortaleza é um bom time.
Não, mas tá, isso é um bom
dos
time.
Dos 19 times que o Juventude vai enfrentar fora de casa, eu colocaria o Fortaleza no top 10 dos times que o Juventude vai enfrentar.
No papel, né?
No papel. Sim. E pelo desempenho que ele tem nas outras competições, não no brasileiro.
Não, mas vai jogar é o brasileiro.
É, mas aí é o mesmo time.
Provável Fortaleza para amanhã. Ó. Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto e Tite, Pikachu, Felipe... Zé Wellison ou Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim, Moisés, Romero ou Kaiser.
Moisés,
mesmo Romero, time Kaiser. Titular.
É, deve ser que o titular.
Tem, o que tem de melhor. O que tem de melhor. O Kaiser não jogou a última partida.
É
jogou
bom jogador.
Romero é um bom jogador. No meio campo ali, lá contra o Colo-Colo, jogou o Hércules, mas tem o Zé Wellison que até fez gol no Juventude o ano passado pelo Sport.
Ah, mas que memória, hein?
É, foi um gol muito estranho, muito estranho. Uma cabeçada, entrada da área, um desvio bem...
3-1 aquele jogo?
É.
3-1.
3-1 ou 3-0. Mas foi vitória do Sport.
Foi um laço no começo.
É, que
né?
O Juventude não jogou absolutamente nada fora de casa. Mas é um confronto que vai ter muita... Que eu imagino que o Fortaleza vai partir para cima. Assim como partiu para cima do Fluminense na última rodada.
Sim.
O que o Fortaleza não tem conseguido no brasileiro é ser efetivo no ataque. Esse é, é uma boa notícia para o Juventude, pelo menos até agora.
O Batista falou na coletiva, né, que está preparado, o Juventude está organizado para essa pressão que o Fortaleza vai exercer. E vai ter espaços, que é o que o Juventude quer aproveitar, os espaços que o Fortaleza vai deixar.
É, eu acho que tende a ser um jogo com ambos marcam, com gol para os dois lados. Eu ainda tenho um certo receio de como o Juventude suporta esse tipo de jogos defensivamente.
A pressão do adversário?
Não só pressão, é a capacidade que o Juventude tem de errar pouco, ou errar minimamente. E a ausência do Rodrigo Soares me traz uma preocupação maior, porque o Rodrigo Soares é um lateral que consegue compor melhor do que o Rômulo.
Equilibrado, né?
Que é mais equilibrado e que o Paulo Henrique, então, nem se fala. Então, pode ser por aí também uma situação que gere um componente pior para o Juventude, essa ausência. Por outro lado, tem as voltas do Chico, tem as voltas do Paulinho Mocelin e até de outras alternativas que possam agregar um pouco mais ofensivamente. Outra preocupação, se o Oscar Ruiz não jogar, joga o Parede.
Não vai ter improvisação.
Acho que não.
Muito difícil. Mas eu acho muito difícil também que o Oscar Ruiz comece a partida. Acho muito difícil.
Pelo discurso do Batista, é mais difícil que ele atue realmente. Mas seria
quem sabe dar uma função um pouquinho diferente para o Parede, para ver se vai.
Mas aí, se for fazer uma função diferente, teria que mudar o sistema, né?
A função do Parede vai ser mais marcado que atacar, como foi contra o Palmeiras, por exemplo.
Sim.
Vai ser acompanhar o ala pelo lado esquerdo, talvez o Crispim, que joga por ali, ou então o Pikachu pelo outro lado.
Pikachu?
E aí a válvula de escape vai ser o Mocelino.
É. E quem que tu acha que é o... Eu até estava ouvindo ontem uma entrevista do cara do Fortaleza dizendo que o principal destaque do Fortaleza é o ala direito.
O Pikachu?
Pikachu?
Nós vamos ficar botando Pikachu toda em todas as frases para que ele coloque a vinheta do Pikachu.
Mas é um jogador que tem que ter atenção total.
Quem?
O Pikachu.
Ah, tá.
Pikachu?
Só para saber. É.
Porque senão, se der espaço, ele complica. Nas duas alas, né, do Fortaleza. Sim. Que na principal tem o Pikachu.
Ele...
Pikachu?
Não fala esse nome.
Ele joga um raio, né?
Pokémon. Tem que ter.
Não me fale raio também, que amanhã tem Liverpool e Real Madrid.
Verdade. E o que tem um raio aí?
O Rodrigo é o raio lá do Real Madrid. Tomara que seja um raiozinho pequeno.
Mas o Liverpool não tem um Pikachu.
Não
sei. O Parede, vocês estavam falando, né? Eu gostaria de ver o Parede numa outra função, não como um extrema, um pouco mais centralizado ou mais próximo do atacante, porque nessa função já está esgotado, né? Ele já fez isso em muitas vezes, e a gente já viu que não acrescentou e acabou criando essa antipatia no torcedor.
Isso
que
pode
tem razão, porque não foi bem.
Isso pode acontecer a partir do momento que tiver um outro extrema. Aí ele se torna alternativa para o meio.
Não, e até,
se não for liberado.
Né? Até numa substituição de fato do Oscar Ruiz. Com o Chico aberto pelo lado esquerdo, o Mocelin pelo lado direito, ele pode ocupar aquela função que o Oscar Ruiz jogou na maioria dos jogos, como um parceiro de ataque mais centralizado do Pita. É uma opção.
Também tem uma questão, né? Não tem o extrema, daí tu tem o Parede. Se tu não coloca ele... Como é que fica a questão da gestão de grupo? Jogador dedicado no treino, jogador que cumpre tudo certinho, aí chega a oportunidade, e daí tu improvisa um jogador e deixa o da posição fora. É uma questão interna também a ser trabalhada, né?
E essa questão de que o cara é dedicado, ele não faz mais do que a obrigação dele, né? Ele tá recebendo para isso, né?
Não, tudo bem, concordo.
Eu concordo contigo. O Moraes deve ser muito dedicado também. Foi. E tá ali no grupo.
Sim, mas não foi para ti.
O
Barbarotti falou isso após o jogo, não, porque o Parede tá trabalhando muito bem, é um cara dedicado no dia a dia, não faz mais do que a obrigação dele, tá recebendo e muito bem para isso, né? Se ele não fosse dedicado, não era para estar no Juventude, né?
Mas
só a dedicação não resolve, tem que ter qualidade também.
E é o que vale, né?
Sim.
Só que daí a questão cabe à comissão técnica, ao departamento de futebol, não tá rendendo, explicar, chama na mesinha ali, tem uma mesinha aqui, o Maurício chama a gente às vezes, olha, é o seguinte, não tá rendendo, né? Vamos tentar ajustar, quem sabe no próximo jogo né? Vou tentar uma alternativa, jogar limpo.
A evolução que eu vi no Chico, eu ainda não vi no Parede. O Chico vem numa
Repete
evolução.
Repete essa frase.
A evolução que eu vejo no Chico nos últimos jogos, eu não tenho visto no Parede.
É, porque o Chico, apesar da sua cara de espanto, que não pode ser vista pela rádio, mas o Chico tem demonstrado uma...
É que é o contrário dele, né, Maurício? A gente elogia, a gente também, troca de opinião também, e admite, também. Não é que nem ele.
O Chico, em muitos momentos, ele foi um cara que era muito dedicado, taticamente muito importante, só que, e eu ainda acho que ele pode evoluir em alguns aspectos, por exemplo, na bola parada, ser um jogador mais decisivo, já que ele é o cara da bola parada, mas ele foi muito mais participativo dos últimos jogos e eficiente nas tomadas de decisão do que em outros jogos. Aí pode ser muito mérito do Eduardo Batista também, encontrar no Chico esse protagonismo, ou de buscar fomentar nele essa vontade de ser protagonista. Porque daqui a pouco o que o Juventude imaginava era ter o Marlon como um protagonista, o próprio Edinho como um jogador de referência ali do meio para frente, só que nenhum dos dois jogadores está à disposição. Então tem que outros jogadores aparecer. O Parede, pela trajetória dele, se imagina algo a mais.
Sim. Eu vejo que para o Juventude o problema maior está atrás do que na frente. Para resolver, quando vem, aparece o Pita lá, um chute fora da área, faz que nem fez contra o Botafogo, num contra-ataque, na velocidade. Agora me preocupa é suportar a pressão do Fortaleza, o Juventude, que é a defesa mais vazada do campeonato.
Não, é que não pode tomar gol todo jogo, né? Eu acho que é uma questão lógica. Não pode tomar gol todo jogo. Aí pode me dizer, o César não tem sido feliz em algumas escolhas. Cara, dos 17, são 17 gols?
13.
Dos 13 gols, olha, eu acho que se o César teve alguma participação negativa em 2, foi muito.
Não, falha grotesca não teve.
Não teve.
São detalhes, uma saída de bola.
A falha do jogo do Palmeiras foi falha.
É, o grotesco. Soco errado.
Ah, sim, deu o soco pra dentro da área.
É um técnico, né?
É, mas
algo... é grotesco. Ele foi dar um soco e falha. Deu um soquinho lá.
O grotesco é o frango.
Tá bom, aí até o nível de definição de o que é grotesco ou não. Eu acho grotesco o erro que ele teve. Para um goleiro de Série A, vai sair numa bola e vai dar um soco e dar um tapinha.
É, não foi bem.
Não foi bem.
Mas obrigado, é isso, Paulo. Mas é isso. O Juventude, ele não tem até sofrido tanto... não tem oferecido tantas oportunidades para os adversários em grande parte dos jogos. Só que não tem conseguido passar um jogo ou dois jogos sem sofrer gols, que é muito importante para uma caminhada com mais pontos. É aquela coisa lógica, né? Quando o time não sofre gols, ele fica mais perto de ganhar.
Sim, e por isso que eu acho que vai começar o Rômulo. Porque o Paulo Henrique
é o time que vai começar?
Muito faceirinho.
Na tua opinião?
Na minha opinião?
É. Opinião, não é informação.
Ah, não é informação. Mas é que eu tenho um papel.
Não, então se tu tem informação, dá informação.
Não tem informação.
Só diga, é informação ou é opinião?
Não.
Só pra gente não confundir.
Tu quer o meu time?
Não, eu quero a tua opinião. É o momento de debate agora. Debate é opinião.
Tá, então vou largar meu bloco.
Vamos lá, então.
Eu começaria com César, Rômulo, o Vitor, Paulo Miranda, Foster, é que daí eu confundi a informação.
Quer me enlouquecer?
Errou!
Foster e William Matheus.
Agora os dois viraram pra ele e falaram, e aí? É, até ontem era o Foster?
O alter ego dele se confunde.
É que é difícil.
Burro!
O Yuri Jairmer, Chico.
Calma, tá indo muito rápido, vamos lá.
Tá.
William Matheus, meio campo, qual que é?
Isso, Yuri.
Tá.
O Jairmer, tá. Chico.
Tá.
Eu... Se tivesse um jogador de mais sustentação, pensaria. Mas não há esse jogador de qualidade. Foi o Elton.
Não tá nem relacionado, esquece.
Então, mas é, se tivesse...
Tá, mas não
é
o Tota,
então.
Nós estamos trabalhando com fatos, não com suposições.
Ele acabou de pedir a minha opinião.
Tá, mas tu tá trabalhando com o Elton, que não foi nem viajar.
Mas eu disse, se tivesse um jogador...
Ah, mas se, tu fala
semana que vem. É o teu C, eu peguei o
teu... Pega nos relacionados, pelo menos.
É, vamos lá.
Burro! 1 milhão de vezes! Burro!
Bom, vamos lá. Seguindo, então... Paulo Henrique no lugar do Parede.
Tá.
Se não quer improvisar, põe o Bruninho, então.
Tá.
Mocelin e o Pita. Deixa o Oscar Ruiz pro segundo tempo.
bom time, bom time. Achei que tu ia escorregar no Paulo Henrique ali, né? Ontem ele fez uma tese que jogaria com Rômulo e Paulo Henrique, aí chega hoje e não escala o Paulo Henrique. Aí eu
disse... E vocês ficam anotando o que eu falo?
Não, não anota, é minha memória que é boa.
Ah, tá. Sim. E tá, boa. E qual é o teu time, então?
O meu time é igual o teu, tirando o Paulo Henrique e jogando com o Oscar Ruiz desde o começo.
Tá, e se ele não tem condições?
Bom, se não tem condições, aí a gente põe outra solução, menos o Paulo Henrique. Aí eu vou pensar aqui nos meus botões. Botaria mais um volante, quem sabe, pra tua alegria.
Ah, ele joga daí pra minha alegria, né? Eu não gosto de três volantes. Maurício.
Eu colocaria o Ricardo Bueno.
Dois centroavantes?
Dois centroavantes?
O Daniel gostou da escalação.
Quem é que vai puxar contra-ataque?
Não tem vinheta pra isso, ele só balança a cabeça.
O Pita?
É.
Não vão bater cabeça? Como é que seria a formatação tática para não baterem cabeça os dois?
O Paulinho Mocelin aberto pelo lado direito, uhum. O Chico aberto pelo lado esquerdo, uma linha de quatro, né, com os dois volantes, os dois abertos, e o Pita e o Ricardo Bueno na frente.
Ah, boa alternativa.
Muito bem, intervalo comercial.
Nenhuma delas vai, viu?
Exatamente.
É, daqui a pouco todo mundo erra. Intervalo e na volta falamos do Caxias, fique conosco!
As melhores oportunidades de imóveis alto padrão você encontra na Almo Incorporadora. Em busca de superar expectativas, reunimos uma equipe de profissionais altamente qualificados que priorizam oferecer uma experiência diferenciada em todos os detalhes, buscando a máxima qualidade por metro quadrado. Visite nossas redes sociais, conheça o residencial de site no bairro San Vito e a Almo Personalité, que oferece casas exclusivas projetadas para o seu estilo.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Lembra como era o nosso estado até pouco tempo? Salários atrasados, dívidas com os hospitais, impostos aumentados e muita briga política. Mas nós gaúchos viramos o jogo. Contas equilibradas, salários em dia, dívidas pagas, os menores impostos do país e os maiores investimentos em todas as áreas. Atacamos os problemas, não as pessoas. É assim que a gente vai ser um só Rio Grande.
PSDB. Pelo Rio Grande do Sul.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita.
Evitar a dengue é simples e rápido.
Se tiver garrafas vazias em casa, melhor deixar viradas de boca para baixo, para não acumular água. As lixeiras devem ficar fechadas. Ah, cuide da tampa da caixa d'água para não dar espaço para o mosquito se proliferar.
Seguimos de olho nas medidas de prevenção à dengue. Gaúcha, a tua voz.
A Zé Pneus sempre esteve presente na vida do gaúcho, através dos pneus de passeio, SUV e picapes. Mas sabia que você também pode contar com a Zé Pneus para proporcionar mais segurança e qualidade para a sua frota? Aqui você encontra a mais completa linha de pneus para caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas e industriais. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear para a linha pesada. Juntos salvamos vidas.
Sirenes da guerra. A guerra começou, Rodrigo Lopes.
Começou.
O enviado especial do Grupo RBS, conversando conosco, Rodrigo Lopes, bom dia.
Sirenes antiaéreas voltaram a soar aqui em Lviv, na Ucrânia, indicando a possibilidade de um ataque. Aqui onde estamos, todos desceram para o abrigo.
Qual é o impacto que nós teremos aqui no agronegócio do Rio Grande do Sul?
Evidentemente que vai impactar fortemente.
Gaúcha, em qualquer lugar, a tua voz.
Nove e vinte, o show está de volta aqui na Gaúcha Serra. Manda o teu recado no WhatsApp. Pode mandar recado de áudio, como fez o Valdir Zanin, lá de Farroupilha. Vamos ouvi-lo.
Boa noite. Sobre o fato do César sair para dar um soco na bola e dar um tapinha, às vezes eu, que fui goleiro de várzea, tu sai achando que vai alcançar a bola para dar um soco. Mas No momento que tu chega na bola, tu, se tu fechar a mão, não vai alcançar a bola, tu dá um tapa. É isso que acontece às vezes com o goleiro do Juventude.
Boa, Valdir!
Ah, bem, muito bem, Valdir. Eu me lembro muito de alguns jogos aqui no nosso futebol amador da firma que o Eduardo tentava sair dando soco e quando via dava mais um tapinha.
Mas soco no zagueiro.
Quando o goleiro sai, né, não tem como calcular os adversários que tem à frente também, né?
É o famoso tempo de bola.
Né? Exatamente, bem lembrado pelo ouvinte aí.
Boa.
O Eduardo, quantos gols deve ter tomado assim, né?
Sabe que era a minha principal deficiência, por isso que eu...
Ele não saía da...
Era a principal, né? Imagino as outras.
Agora já tô aposentado, tô falando na época que eu jogava lá nos meus 17 anos, eu tinha dificuldade
de sair. Meu, e eu fiquei sabendo, não só de fazer fofoca, né, mas fiquei sabendo que o Eduardo depois que fazia a defesa, ele era o modelo de jogo propositivo, goleiro moderno. Ele pegava a bola, botava na grama, né, sintético, gramado, e saía correndo bem louco pra querer fazer gol.
Sai jogando.
E daí dava um balão que era lá do outro lado.
O time não resolve, o goleiro tem que resolver. Boa noite, Eduardo. Quem ganhou a aposta de vocês que fizeram? Tu ou o Thiago? Quem se irritou primeiro? KKKK, Antônio. Acho que ninguém. Estamos
calmos. Ah, eu ganhei, né?
Mas como eu não me irritei contigo? Quando que a gente se irritou essa semana aqui depois da aposta?
Ah, teve.
Estamos muito tranquilos. Tomei chás de camomila antes de entrar no ar.
É?
É. Tá tudo tranquilo. Eu não me irritei. Tu te irritaste comigo?
Não.
Nem nos pensamentos mais fervorosos.
Não, mas aí não conta.
E o Caxias, que joga domingo contra o Próspera, Maurício. Confronto contra um adversário que não tá bem no campeonato. Aliás, por que o Próspera joga o campeonato se não tem nem estádio para jogar aí?
Não, aí é porque a CBF autoriza.
Ah, mas isso aí não dá para acontecer, né?
Tem umas coisinhas, né?
E outra coisa, que desculpa te interromper, Maurício. Vão cobrar R$50 para transmitir a Série D no Glorioso Instat? R$50 num serviço que é ruim. A Série D,
Para ser ruim, tem que melhorar.
A Série A e B, tu paga R$29,90, né?
R$29,00.
Para ti ver.
Exatamente. R$50,00. Lamentável.
É para não ver, né?
É exatamente.
De
é
tudo
pra tem que ser aberto para o torcedor. A Série D já é um parto para o torcedor acompanhar.
Não, até não sei se é aberto, porque certamente demanda um...
A CBF tem dinheiro, ela banque.
Ah, bom, aí sim.
Ela que banque a transmissão.
Aí sim. Aí eu concordo contigo, mas aí o serviço fazer de graça, eles têm que contratar narrador, contratar
a câmera. CBF banca.
Bom, aí a CBF bancando, tudo bem. Ou um valor irrisório, R$10, R$15, mas não 50, né,
R$19,90.
Com um serviço ruim como é, que coisa, né?
E por mês, né? R$50 por mês. Por mês. Que é um absurdo.
Um absurdo. Mas enfim, fecha aspas, prossiga, Maurício.
Não, é um absurdo.
Reabre aspas.
E... O futebol catarinense, ele tem algumas peculiaridades, né? Tá começando agora a Série A2 do catarinense e estão lá o Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, que já disputou a Série A de Brasileiro, e o Inter de Lages, que até pouco tempo estava disputando com o Caxias e eliminando o Caxias numa Série D de Brasileiro.
17 e 18. Não, 16 foi o ano da divisão de acesso.
Marcelinho Paraíba.
16.
O fatídico
jogo do Marcelinho Paraíba. Onde quer chegar?
Eu quero chegar que os times. A Santa Catarina já teve 4, 5 times na elite ou ali
em
Série A, B de brasileiro. E vive um momento que hoje tem o Avaí na primeira divisão.
Brusque na B.
Tem o Brusque na B. Gostas muito do Brusque. Tem o Figueirense.
Mais um.
Tem o Figueirense, a Chapecoense na B, o Figueirense ainda brigando ali para voltar para a Série B. Mas os demais times, eles vivem um cenário que é de... Daqui a pouco o catarinense passa uma falsa impressão de que é um campeonato muito equilibrado e tudo mais. E que podem esses times competir no mesmo nível dos times do interior do Rio Grande do Sul, do Paraná. E o que se vê é principalmente Paraná e Rio Grande do Sul com uma organização financeira e até técnica muito maior. Porque nos últimos anos, na Série D, o Cascavel já fez isso no ano passado com sobras. O Joinville, que era um time até de mais camisa, chegou bem, mas também não mostrava muita qualidade. Resumindo. Os três catarinenses, eles entraram nessa Série D para figurar dentro desse grupo A8. Essa é a impressão que fica. Agora, quem quer fazer algo a mais na Série D, não pode perder ponto pro Próspera.
Não pode perder quem ponto quer subir, pro, né? Juventus.
Quem quer subir tem que...
O Marcílio Dias eu acho que é um pouquinho melhor, até por a condição técnica de alguns jogadores, e já é um projeto mais consolidado.
Mas dá para encarar também.
Que dá para encarar.
Igual para igual, tranquilo.
O Caxias tem que ganhar do Marcílio Dias em casa, e ganhou. E do Próspera e do Juventus tem que ganhar os dois jogos. Se quer subir.
Sim.
Se quer ficar top 2 ali do grupo e ter vantagem ali na frente.
É, o que pesa é que é um começo de um novo trabalho. As ideias, a recém, Thiago teve uma semana cheia, sem a questão da troca de comissão técnica, é a primeira semana, não tá, assim, não engrenou ainda.
Ah, mas tu tendo sim, o Diogo Sodré, tem que ganhar. Thiago Salles.
Como meia.
O Amaral, o Batista, se tudo der certo, ele consegue viajar.
Viajou.
Ah, que boa
notícia. Não, agora tem que...
Mas já viajou também contra o Juiz,
não jogou. É.
Então, com esses jogadores que já são rodados, experientes, tem que prevalecer a qualidade técnica, ou então, como aconteceu contra o glorioso Marcílio. Se na qualidade coletiva ainda não está da melhor forma, vai na força, vai na disposição, vai numa finalização de fora da área, tem que buscar alternativas para sair com esse resultado.
Pode ser que domingo, quando sair a escalação, mude o que eu vou falar agora, mas me parece, pelo que o Thiago já falou e pelo que ele vem fazendo nos treinos, que ele pensa nesse primeiro momento fazer o mais simples possível.
Isso. Então, 4-2-3-1 e é nada aí, de...
Sem querer inventar de um jogo para o outro escalação, de mudar time, mudar sistema, enfim. Fazendo o básico, já que chegou agora, tem pouco tempo de preparação.
E para a compreensão do elenco, né? Sim, já teve a mudança de comando técnico, então agora é a hora do básico.
E ele até falou na coletiva, né, que ele quer um jogo mais bem trabalhado, né? De certa forma, ele não sei se foi uma crítica, mas ele citou, os times da Série D querem fazer uma transição muito rápida, muito direta, e em alguns momentos se perde um pouco da qualidade. Então, que ele quer um time que trabalhe melhor a bola. Então, pode ser que algumas características dele já possam ser vistas aí nas próximas rodadas. Mas eu acho que é uma construção com os reforços que vão chegar. Acho que o Giovanni Gomes é um acréscimo muito importante para a ideia de jogo do Caxias. Tendo o Sodré como meia, tendo daqui a pouco uma consolidação do Mateuzinho e do... ou do Diego Matias, ou do Igor Goulart, ou até do David, que está chegando. Mas para, de fato, consolidar o Caxias do meio para frente como um time agressivo, um time que tem condição de brigar contra qualquer um do grupo.
Muito bem. Boa noite na audiência dos amigos. Forte abraço, Miguel Cuse. Grande Miguel, aquele abraço. Muito boa a observação do ouvinte. Alguém pode garantir que o goleiro não foi pressionado no ar? Ninguém entrou em contato com ele. Vamos deixar de brincar e fazer jornalismo sério. As defesas que ele fez, muito importantes, não lembram Euclides Opas. Ô, Euclides, em vários programas aqui elogiamos as grandes defesas.
Inclusive
do César.
Nesse.
Exato.
Mas também não teve um rol de defesas para fazer uma galeria. Né?
Não, teve. Ah, então, contra o Palmeiras teve.
Vamos fazer a galeria então de defesas.
Só vou lembrar o Euclides aqui que em outros programas, talvez o Euclides não tenha ouvido e pode ouvir no SoundCloud lá, Euclides. Tá lá no Pioneiro em GCH. Muitas vezes elogiamos o César aqui, muito mais do que criticamos. Inclusive, eu sou um do que defendo o César, só achei que ele errou nessa situação de saída de gol.
E toda a nossa conversa começou porque eu disse que dos 13 gols que o Juventude sofreu, o César falhou em um, no máximo dois.
Sim.
Então, eu acho que o César tem feito um bom brasileiro. Ao mesmo tempo que eu digo que a defesa do Juventude não pode sofrer gols em todos os jogos. Isso não é só um demérito ou um problema do César, muito pelo contrário. Nem da dupla de zaga. Eu acho que é o conjunto do Juventude que tem que buscar, dentro da ideia de ser um time corajoso, de ser um time propositivo, falhar o mínimo possível para que o Juventude consiga, não só contra o Fortaleza, mas principalmente nos outros dois jogos que vai ter em casa na sequência, passar sem sofrer gols e aí ficar muito mais perto da vitória.
Muito bem, Maurício. Um grande abraço e até terça, véspera das tuas férias.
Ah, até terça, véspera das minhas férias. E amanhã, numa jornada show.
Amanhã estarei bêbado ouvindo vocês comemorando o título do Liverpool.
Olha, não canta antes.
Se ele... Eu já te falei, né? Eu vou mandar um abraço.
Mas se eu falo que o Real Madrid vai ser campeão, ele tá se vacinando, porque não sei o quê. Agora, se eu digo que vai ser campeão, olha...
Eu também concordo contigo. Eu acho que o Liverpool vai ser campeão. Se acontecer alguma coisa, assim, no meio do caminho, amanhã na jornada eu vou te mandar um abraço.
A grande questão, né, é pro time pequeno, é que o jogo único favorece, né, pra ser campeão.
Intervalo e eu vou me acertar com o Thiago fora do ar. Já voltamos.
Quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 MB com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Ana Amélia Lemos.
Gaúchas e gaúchos de nosso Rio Grande. Para melhorar a vida das pessoas, é preciso conhecer este chão. Mas, sobretudo, conhecer o nosso povo. Para vencer obstáculos em tempos difíceis, é preciso coragem e vontade para mudar. A tua participação é fundamental. Junte-se ao PSD.
A diversidade de colaboradores é prioridade na Iara. Por isso, mais do que incluir, buscamos construir juntos. Não queremos apenas dar oportunidade. Queremos que as pessoas com deficiência achem seu lugar no mercado de trabalho. E ao lado delas que construímos espaços e vamos além. Então, vem encontrar o seu espaço com a gente. Vamos construir juntos. Cadastre seu currículo para as unidades da região sul acessando iarariogrande.com.br.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, estamos no @GZHDigital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Economize já. Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou em Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos por um mundo melhor.
Voltamos com o Show dos Esportes 933. Participe no WhatsApp, boa noite. Quem é Liverpool perto do favorito Real Madrid? 14 títulos de Champions, não tem nem comparação. Calma que são 13. Vai ganhar o 14 amanhã, se ganhar. Calma aí, ô Nilmar, calma aí.
Ah, e quantos tem o outro
6.
Time?
6, se nós ganharmos vamos pro 7º, Hepta.
Nossa, Hepta, né? Hepta,
é. É isso aí.
Ah, mas quem tem 6 já tá bom, né?
Quem
já
tem 6 pode ter 7.
Não, pode, mas 6 também é bom já, né?
Então tá bom. Parabéns, Real Madrid, 14 vezes campeão da Champions League. 9h34, o show está de volta. Em nome de Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. A gente ouve agora aqui no Show dos Esportes o técnico do Caxias, Thiago Carvalho, falando da preparação e do jogo diante do Próspera.
Primeiro, a gente está trabalhando sobre dentro do nosso jogo, né? De algo que acredito muito. E a partir do ponto que a gente começa a ficar bom nisso, isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Se vai ser dentro de casa ou fora, nosso jeito de jogar não vai mudar. Eu acredito muito nisso, né? De fazer muito bem. E o campo, ele não pode interferir. Óbvio que a torcida faz diferença, igual fez aqui quando a gente fez o gol. Mas dentro do modelo de jogo... das nossas crenças, ela precisa ser executada sempre. O jogo de futebol pede que você viva ali vários momentos, mas tem algumas coisas que predominam, algumas características do time que predominam, E é isso que a gente quer, fazer, né, que os conceitos, que as situações que a gente acredita dentro do modelo de jogo possa predominar e fazer a diferença fora de casa ou dentro, enfim. Então a gente vem trabalhando nisso, nessa evolução, espero que lá a gente consiga fazer já dentro da semana, que eu fiquei bem satisfeito com tudo, fazer já bem para a gente continuar nessa evolução de jogo.
Bom, hoje já finalizando os treinos aqui em Caxias, tem ainda um trabalho em Tubarão, mas pela primeira vez tendo uma semana completa treinando a equipe, visando um jogo pela Série D. Como é que foi o aproveitamento de uma semana inteira, visando um confronto, e o que tu imagina desse jogo diante do Próspera fora de casa?
Primeiro, igual falei no começo, talvez, né, seja a ousadia da minha parte lá daqueles 3 dias, achar que eu ia conseguir fazer algo tão grande, tão, uma mudança tão grande. Então, tentaram fazer dentro do jogo, mas tem alguns entendimentos, precisa de tempo. E eu acho que essa semana o crescimento foi enorme, fiquei bem satisfeito com tudo, com todo o trabalho, né, com todo o processo e com a resposta também dos atletas, que é o mais importante, né? É um time de muita qualidade e isso facilita muito o meu trabalho, né, esse entendimento deles. Espero que a gente já consiga fazer tudo isso nesse jogo, controlar o jogo, né, ser agressivo, ficar com a bola, que é algo que eu gosto, ter mais paciência com a bola um pouquinho, não ser tão acelerado, mas saber ser agressivo na hora que precisa, né?
Tá aí a manifestação do Thiago Carvalho, técnico do Caxias, nesta semana de preparação para o confronto contra a equipe do Próspera. E agora a gente ouve Eduardo Batista, técnico do Juventude, falando do duelo diante do Fortaleza.
A expectativa é grande, né? Vai ser um grande jogo, casa cheia mais uma vez, né? É sempre bom você jogar assim e você joga um peso grande para o adversário, né? De ter que se atirar acima da gente. A gente está bem organizado, trabalhou bastante, né, para suportar essa pressão, mas como nós fizemos também em Florianópolis, né, também com a bola jogar, né, há espaço e a gente tem que buscar explorar isso, né. A gente montou uma equipe, né, com jogadores que voltaram, né, o caso do próprio Chico, no departamento médico poucas voltas, né, o Marlon, o Edinho e o Capixaba ainda continuam fora. A gente tem uma dúvida ainda com... O Oscar ainda não treinou ainda, né? Ainda tá se recuperando, ainda vai ser reavaliado. Fez o exame, não consta a lesão, né? Mas um jogador que a gente ainda vai avaliar hoje ainda para ver a ideia dele. No restante, né, o mesmo time, a ideia mesma, né? Temos que marcar, é um time que vem motivado, né? Conseguiu uma grande vitória ontem. A gente está atento para jogar de igual para igual, né? De buscar aí, se não os 3 pontos, um ponto importante para
a
gente.
Professor, a tendência é jogar com 3 atacantes para esse jogo?
Pode ser. Acho que a gente busca, a gente sentiu falta, principalmente contra o Palmeiras, né? De um meio armador, né? de um cara para pegar essa bola mais central do jogo. É isso que a gente busca. Então a gente buscou algumas formações para tentar dar mais um pouquinho de criatividade. A gente conseguiu contra o Palmeiras chegar algumas vezes, né, mas a gente poderia ter quase que dobrado isso se a gente tivesse um pouquinho mais de criatividade, um jogador que pensasse melhor o jogo no meio. Então a gente busca, né, os 3 atacantes ou de 2 atacantes e 1 meia, né, para que a gente possa, eu acredito que a gente vai encontrar, né, alguns espaços, e esses espaços que nós vamos encontrar lá tem que ser preenchidos por um meia. A gente tenta buscar isso dentro do nosso elenco.
Eduardo Batista, técnico do Juventude, falando aí sobre o confronto diante do Fortaleza amanhã, 8:30 PM, com transmissão do Futebol da Gaúcha. Thiago Nunes, Maurício Riolon, Marcelo Rocha, Rodolfo Grande, Daniel Andrés e grande elenco.
Exatamente. E eu fiquei uma dúvida, Maurício já foi, mas terça-feira tem programa, né? Ele, o Maurício ainda estará aqui, né?
Sim, acho que ele sai de férias na quarta.
Na quarta. Pois eu tenho uma dúvida, quem é que vai assinar a coluna?
Quem? Marcelo Rocha.
Ah, é o Marcelo?
Não te avisaram?
Não.
É, Marcelo Rocha.
Não, só para eu não ser surpreendido.
Parece interino lá, Marcelo
Rocha. Ah, parece interino?
É isso aí.
Interino.
Não gostou? Pois tá alçando o substituto de Maurício Riolon?
Não, passou longe.
Tá levantando essa hipótese?
Não, só gostaria de saber para não ser surpreendido, porque quarta-feira, cadê a coluna? Não tem a coluna.
Não, quarta tem, não vai ter na quinta, eu acho. quarta é o dia que ele entra de férias.
Não,
mas
tá
essa discussão a gente pode ter fora do ar, né? Porque é uma situação interna, o ouvinte não tem
nada. Para
que
essa conversa mole!
Boa noite, Eduardo! Amanhã, Sadio Mané vai acabar com o jogo. Vamos, Reds! Mensagem aqui do Silas. Grande Silas.
O estádio estará dividido meio a meio?
Sim, 20 mil para cada lado. Interessantíssimo é o seguinte, que 20 mil ingressos para cada torcida, mas pelos cálculos das autoridades locais, hoje já tinha 50 mil só do Liverpool. Imagino que vai ter gente nos arredores do estádio que não vai estar...
Quantos?
Se é 20 para cada um. Tá, vai ter gente 50... que vai ficar fora do estádio. Foi para lá, mas não vai entrar no jogo.
Ah, até eu iria para Paris, eu ficar... eu até dormiria na rua lá.
Mas aí vai assistir nos bares, enfim, né?
Sim, não. É para o pessoal quer fazer a festa, né?
É, ou não, né?
É.
Tem essa possibilidade.
E do Liverpool foram quantos?
Acabei de falar, 50 mil.
Ah, não era do Real Madrid?
Não, do Liverpool.
Burro!
Ele tá com pequena dificuldade de me entender. Ou eu que tô falando errado,
eu acho,
ou ele
eu
faz
acho.
De propósito.
Não, acho que é a tua parte.
É, então tá bom. Vamos seguir o programa?
Vamos.
Não consegue, né?
Não. Vamos saber o que é destaque no esporte, no Pioneiro, em GZH.
No Ceará, a Juventude terá confronto direto para deixar o Z4.
Confronto para se manter no topo. A CBF tem clássico gaúcho contra a Soeva. Duelo em Carlos Barbosa inicia 5 da tarde, amanhã.
Saiba quando Edinho, Capixaba e Marlon devem ficar à disposição do técnico do Juventude.
Próspera e Caxias, horário, como assistir e tudo sobre o jogo da Série D. Partida é válida pela 7ª rodada da competição nacional.
Fortaleza e Juventude, horário, como assistir, onde vivem tudo sobre o jogo do Brasileirão.
Eu ia falar hoje do Globo Repórter.
É sexta-feira, né?
É verdade, é isso aí, e muito mais no Pioneiro
em GZH.
Nove e 43.
Tem Globo Repórter hoje? A temporada?
Não sei. Não sei responder.
Ah, eu gosto de ver os da Patagônia.
É bom, né?
Quando tem Patagônia, eu paro pra assistir.
O que tem de bom na Patagônia, além do frio?
Ah, não sei.
O que também tem de bom é a internet. A internet ela é muito boa.
Sim, eu pago pra isso.
Então, certamente, tu assistiu hoje um vídeo de um minuto e pouquinho que tem o Filipão tentando abrir a garrafinha do energético.
E dá uma agonia na gente. E
não isso é uma piada bem gostosa.
É.
Vou rir de ti.
Sensacional.
E não é a primeira vez dele tentando abrir, não é?
Eu acho
que não
era
teve
ele?
Outro do também com uma garrafinha azul que ele tenta abrir?
Ah, eu acho que é verdade, é verdade.
Mas é que tira toda a atenção da entrevista, né? Porque a gente fica numa agonia ali e ele não consegue, ele passa por um assessor abrir, depois tem um lacre dentro ainda!
Ele tomou um 7-1 ali.
É que faltou unha, né?
Faltou. Mas é chatinho de abrir aquele líquido ali mesmo. Às vezes, quando eu gosto de correr, né? Os meus treinos longos de 20, 22 quilômetros.
Tomas aquele?
Aí eu faço uma pausa ali, passo no posto, compro e na hora de abrir é uma chatice. Tu fica ali, abre e não vai, né, tia?
Ah, então tem que fazer o pedido aí pro pessoal simplificar.
É, simplifica, não complica. E o intervalo está chegando aqui.
Podia botar
na
um canudinho, né?
Pode ser. É. Vamos sugerir aqui, ó. Vamos lá, intervalo, já voltamos.
Chegou a hora de compartilhar resultados tão positivos, rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que rende um.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Eu e o Ranolfo governamos juntos o Rio Grande nos últimos anos e viramos o jogo aqui no estado. Não é mesmo, Ranolfo?
Com certeza. Agora, como governador, eu lidero este projeto com os mesmos princípios e valores para honrar a confiança e continuar construindo um futuro melhor para os gaúchos. Eu estive ao lado do Eduardo e o Eduardo continua do meu lado.
Porque a gente vai estar sempre do mesmo lado, o lado do Rio Grande.
PSDB. Pelo Rio Grande do Sul.
Ajudar aquece o corpo de quem recebe e o peito de quem doa amor. Quando o calor é a forma do amor. Quando o calor é a forma do amor.
Campanha do Agasalho, de 14 de maio a 26 de junho. Fone 3223-0528. Realização Fundação Caxias. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
A vida exige movimento, exige pegada, exige ação e também transpiração. A vida de quem vai atrás, dos desafios, das descobertas, das conquistas. A vida de quem segue em frente e faz o caminho acontecer. A vida de quem sabe o que quer. E quem sabe o que quer, usa calçados Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. 15 graus a temperatura em Caxias do Sul. Jogos em andamento hoje, senhor Thiago Nunes, na Série B do Brasileiro, B de bola, B de besta.
E... não entendi a seleção das palavras.
Ah, mas foi a primeira palavra que me veio à cabeça. B de beijo.
Burro!
B de burro, é isso aí. Enfim, e se o site pois atualizar não. Aqui, eu vou informar, tô enrolando aqui.
Ah, porque... bom, não, vamos meter... falar então aí,
Série agora B. Sim, Série B, Tombense 1, Bahia 0, jogo encerrado, gol do quanto? Renatinho, 1-0 Tombense.
Olha só, hein, em casa?
Em casa.
Em Tombos?
Eu não, acho que não era em Tombos no jogo, eu vi num estádio que eu não conhecia ele, acho que é em outro lugar, mas enfim, já te confirmo essa informação aí, meu amigo. E às 9h30 a bola rolou para Criciúma e Cruzeiro.
Não, tá rolando a bola.
É, então eu falei, a bola rolou 9h30.
Ah, sim. É, que parece que ela rolou e parou daí. Né?
Segue rolando.
Tá? Aí, quanto é que tá o jogo?
0-0.
Criciúma?
Criciúma e Cruzeiro.
O Cruzeiro tá bem, hein?
Tá, né?
Cruzeiro tá...
que foi?
Apareceu outra pessoa?
Não entendi qual é o motivo.
Perdemos o operador...
Por que ele tá rindo? Eu não entendi também.
É, vamos lá.
Vamos lá com 10 coisas?
De novo?
Sobe o som, Daniel!
O Caxias não terá o retorno do centroavante Giovanni Gomes contra o Próspera, domingo às 15h. O jogador não está com a delegação que viajou para Tubarão. O jogador está recuperado de cirurgia, mas ainda precisa se desvincular do processo de afastamento do INSS por conta da impossibilidade de realizar suas atividades normais. Agora há necessidade de dar baixa nesse processo para que o atleta possa retornar às partidas.
E além de Giovanni Gomes, o Caxias terá o desfalque do volante Davi Lopes, que está suspenso com 3 cartões amarelos. Amaral e TT brigam pela vaga no meio-campo.
O centroavante Batista retorna. Um provável time Grená com André, Marcelo, Wesley, Thiago Salles e Renan Siqueira, Marlon, Amaral ou TT, Mateuzinho, Diogo Sodré e Igor Goulart ou Diego Matias e Batista.
O Juventude enfrenta o Fortaleza amanhã às 8h30 da noite na Arena Castelão. O técnico Eduardo Batista não contará com o lateral direito Rodrigo Soares com desconforto muscular. O atleta nem viajou com a delegação para o Ceará. Na zaga, a dúvida é quem será o companheiro de Vitor Mendes. Rafael Foster e Paulo Miranda estão na disputa. O treinador confirmou a presença de Jean Irmer no lugar de Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Três jogadores seguem fora do time do Juventude, o atacante Capixaba, o meia Marlon e o meia atacante Edinho, todos ficaram aqui em Caxias do Sul. Um provável Juventude para o jogo de amanhã com César, Rômulo, Vitor Mendes, Paulo Miranda ou Rafael Foster e William Matheus, Yuri, Jean Irmer e Chico, Paulinho Mocelin, Parede ou Oscar Ruiz e Isidro Pita.
A décima rodada da divisão de acesso será disputada neste final de semana. Amanhã, às 15h, o Sportivo enfrenta o Cruzeiro, na Arena Cruzeiro. Na última rodada, o Tivo empatou em casa com o Passo Fundo. O Glória enfrenta o Tupi, no estádio Altos da Glória. Na partida anterior, a equipe de Vacaria perdeu a invencibilidade e a liderança da chave. Já no domingo, às 15h, o Veranópolis, atual líder do grupo, recebe o Gaúcho, no Antônio Davi Farina. Na última rodada em casa, venceu o Glória por 3-1 e assumiu a ponta do grupo A. Por fim, o Brasil de Farroupilha enfrenta o Passo Fundo, fora de casa, também no domingo, às 15h. O jogo será no Vermelhão da Serra.
Conhece o Vermelhão da Serra?
Sim. mas é muita.
Agora eu entendi.
A ingenuidade da pessoa.
O Inter conheceu hoje o seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O sorteio realizado pela Comebol no começo da tarde no Paraguai colocou o Colo-Colo do Chile no caminho colorado. As partidas estão marcadas para as semanas nos dias 29 de junho e 6 de julho. O jogo de ida será realizado em Santiago, com a volta em Porto Alegre. Se avançar, o Inter vai enfrentar nas quartas de final da Sul-Americana o confronto entre Melgar, do Peru, e Deportivo Cali, da Colômbia.
As gurias do Grêmio estão nas semifinais do Brasileirão Feminino Sub-20. O time tricolor precisava de uma vitória sobre o Santos hoje no Estádio Municipal de Santana da Parnaíba para garantir-se entre os quatro melhores times do país na categoria. E isso aconteceu ao derrotar as Sereias da Vila por 1-0. Agora as gurias gremistas enfrentarão as coloradas no mata-mata em busca de uma vaga na final. As partidas estão previstas para ocorrer em dois sábados, 4 e 11 de junho. Os horários ainda não foram divulgados.
O gramado do Stade de France, palco...
Onde?
Stade de France.
Faltou sotaque. E o biquinho.
Palco da final da Liga dos Campeões da Europa foi alvo de questionamentos na véspera do jogo entre Liverpool e Real Madrid. Isso porque... A grama foi trazida para Paris e instalada recentemente, mais precisamente nesta semana, semana do jogo. Por causa da guerra na Ucrânia, a UEFA decidiu no fim de fevereiro retirar a final da Champions League da cidade de São Petersburgo, na Rússia, e transferiu esse confronto para Paris. Essa mudança de sede interferiu na logística.
O atacante Edson Cavani se despediu do Manchester United nesta sexta-feira. O contrato do uruguaio de 35 anos com o clube inglês se encerra no dia 30 de junho e não será renovado. A partir desta data, ele estará livre no mercado. Cavani chegou no Manchester no fim de outubro de 2020, depois de ter sido dispensado pelo PSG. De lá para cá, disputou 59 jogos, marcou 19 gols e deu 6 assistências pelo time inglês.
A Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, decidiu estender o prazo dado a Lewis Hamilton para que o piloto remova seu piercing, adequando-se à regra que proíbe pilotos de correrem com joias. O período de exceção, que terminaria no GP de Mônaco neste final de semana, agora vai ser até o começo de julho. A regra foi criada em 2004, mas somente em abril deste ano ela foi reforçada por um dos novos diretores de prova da Fórmula 1 no GP da Austrália. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes.
A última informação ali faltou. Onde é que é o piercing do Lewis?
Boa pergunta.
É. E a segunda ponderação a fazer é que eu já narrei um jogo no Vermelhão da Serra, estádio do Passo Fundo, situado na cidade de Passo Fundo.
Muito bom.
Um abraço pro Rodolfo que tá nos ouvindo.
Olha aí, tá de volta em breve. Amanhã ele tá no jogo, né?
Tá. Amanhã tá no jogo. E segunda também vai trabalhar bastante, né?
O melhor de todos da equipe, Rodolfo Grande. Tá bom?
Melhor?
Eu acho, não posso, minha opinião. Aqui, ó, o jogo da Tombense contra o Bahia foi no Estádio Soares de Azevedo, que fica em Muriaé.
Então, no Rio de Janeiro?
Sim, não foi em Tombos.
Facilitou a
logística. Não, Muriaé é Minas Gerais. Não confunde
então
minha cabeça.
Então por que tu disse que foi no Rio, então?
Não, porque foi um lápis, achei que tinha falado Minas. Foi em Minas. Muriaé é
Minas.
Não,
foi claro, Rio de Janeiro.
Eu falei. Não, é Minas Gerais. Muriaé é Minas Gerais.
Já foste lá?
Em Muriaé?
É em Minas?
Sim. Já fui em Muriaé e já fui em Tombos. Já fui nas duas. Porque quando vai pra Muriaé, tu passa por Tombos.
Ah, mas tu só passou.
Ou melhor, quando vai pra Tombos, passa por Muriaé. E eu fiquei em Muriaé pra fazer o jogo em Tombos. Tá bom?
Tá bom.
Com essa informação.
No Vermelhão da Serra, já foi também?
Lá eu fui fazer, não lembro que jogo foi, mas já fui.
Então não foi só eu.
Não, já estivemos lá. Vamos embora então, Thiago Nunes.
Vamos, e amanhã o pessoal fica ligadinho aí, tem o pré-jogo à tarde, né, pra fazer o esquenta com a galera, né, esse que vale taça aí de vocês.
Ah, sim.
E depois tem o grande jogo da noite, isso, que é Fortaleza e Juventude no futebol da Gaúcha.
É isso aí, com o Rodolfo Grande e grande elenco.
Não.
Como não? Tchau pra ti,
tchau. Um abraço, até amanhã.
Valeu,
tchau,
Daniel.
Pessoal, até a próxima vez.
Até a próxima. Daniel, que semana que vem não volta, é o Fábio, né? Graças
Saudades
a Deus.
Saudades do Fábio.
Saudades do Fábio. Vamos ficando por aqui com o Show dos Espaços. Vai encerrar com a música do Liverpool ou vai ficar com medinho? Vai encerrar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Comemorando o título da Champions League antecipadamente.
Zico.
Ao som de You Never Walk Alone. Tchau.
Ih, meteu essa.
Dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.